Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor João Bosco Bonfim.
Muito bem, a maioria dos livros de João Bosco são escritos na métrica de cordel? Eu acredito que não, né?
Não. Há os livros de ensaio, né, que são assim, tem um livro sobre discursos, né, discursos dos presidentes da República na posse, discursos sobre dos presidentes do Senado na posse, a tese da mídia sobre a fome, e há os meus livros líricos. Então, de cordel, que se manifesta é o romance do Vaqueiro Voador, que é também uma homenagem aos nordestinos, esse Lobo Guará de Otelo, e há algumas adaptações que eu tenho feito de histórias clássicas do Andersen ou dos Irmãos Grimm, que eu tenho adaptado para cordel. Então, é um pensamento muito assim. Se o Walt Disney pode ir lá e fazer um desenho animado do Soldadinho de Chumbo, por que eu não posso fazer um cordel? É mais ou menos a ideia de adaptar o clássico das histórias clássicas ao cordel. Então, tem essa linha que está muito vinculada, exceto o romance do Vaqueiro Voador, que é para um público geral, os outros estão vinculados a um público infanto-juvenil. E os outros livros, que eu chamo de poesia lírica, são poesia lírica da tradição brasileira, né? Às vezes com mais formas ou com menos formas. Às vezes eu boto um soneto, às vezes eu boto uma quadra, que são coisas que eu sempre gosto de dialogar. Apesar da minha formação em letras e do conhecimento de todos os nossos vanguardistas, eu gosto de dialogar com os nossos mais antigos que rimavam, que usavam poesia com rima.
Agora, as crianças que leem os seus livros não sabem que estão lendo cordel, até o momento que o professor chega e explica.
Uhum.
Não é verdade? Então, haveria também, digamos, a quadra, né, a cestilha, né, cordel, ela teria um atrativo fácil, especial para captar, digamos, o interesse da criança?
Essa é um pouco a ideia, né? Porque poesia, essa poesia com rima, com métrica, é o brincar com as palavras. E as crianças gostam de brincar com as palavras. Então, ainda que elas não sejam dessa tradição de pais ou avós que consumiam cordel e que liam em casa, elas gostam da brincadeira com as palavras. E é mais ou menos este o primeiro elemento que as atrai. Às vezes até dá uma certa estranheza, mas daqui a pouco, por exemplo, eu costumo pedir nas minhas leituras em escolas que eles repitam um verso. E quando eles repetem o verso e eles vão e fazem aquele mesmo ritmo, aí eles já sacam que é uma brincadeira que se faz com as palavras. E quase todos eles conhecem quadrinhas. Então, às vezes eu começo a leitura, quem conhece aqui uma quadra? E, em geral, aparecem as quadras de brincadeira, as quadras de amor dos adolescentes. E aí a gente vê que há uma proximidade muito grande disso que a gente chama cordel, do que eles conhecem como sendo poesia.
João Bosco Bezerra Bonfim diz o seguinte a respeito de si: eu, poeta, cantador de feira, folheteiro, cordelista, quisera ser, não sou. Por que não?
Falta competência, né? Eu acho assim que essas coisas são... Por exemplo, quando a gente lê as histórias dos que se tornaram escritores de cordel, quase sempre eles começaram como folheteiros. E ser o folheteiro significava ler trechos dos poemas ou poemas inteiros para chamar a atenção da freguesia. E dessa maneira, pessoas com pouco letramento, como é o caso do J. Borges e tantos outros, acabavam por dominar o gênero. E aí, essa história. Então, eu não tive esse aprendizado. Digamos que eu fui estragado pela escola, né? Então, não tive esse privilégio. E agora, por vias tortas, eu estou voltando a ter, porque eu acho que aí é preciso ter um pouco de coragem para voltar a fazer isso, que as pessoas que passam pelo mundo do letramento oficial, às vezes se afastam desse letramento tradicional. Graças a Deus tem pessoas como o Ariano Suassuna, que vem e nos diz assim, não, esse modo de fazer poesia tradicional, ele é muito valoroso, ele é muito valioso, e ele pode ser acessado até pelas camadas urbanas mais sofisticadas. Então, assim, eu quisera ser, não fui, mas agora acho que eu vou acabar sendo por outras vias. No lançamento do Pau de Arara para Brasília, por exemplo, trabalho com dois cantadores que vão cantar trechos, né? No romance do Vaqueiro Voador, dois cantadores aparecem lá cantando os versos. Então, são modos diferentes de se realizar, né? essa vontade, esse desejo de ser cantador de feira, de ser folheteiro. Por último, eu comprei uma rabeca e vou aprender a tocar.
Na verdade, você seria talvez um cordelista aculturado, né?
Um cordelista aculturado. O que eu acho interessante é assim, quando eu leio os versos do Leandro Gomes de Barros, ele nasceu em 1860 e poucos, morreu em 1919. Ele era altamente culto no sentido formal da palavra. O palavreado dele é altamente sofisticado e revela que ele teve muita leitura, que ele leu os clássicos e que ele conhecia essas histórias. Então, muitas vezes é preconceito pensar que esses cordelistas não tiveram letramento. Por exemplo, não é que ele fosse um cordelista que ele não se identificava, mas o Patativa da Saré, ele era um clássico. Ele tinha uma formação de poesia clássica e as poesias dele sobre a natureza é como as bucólicas do Virgílio. Ele canta o camponês desterrado da terra, ele canta as belezas da natureza, ele canta o exílio, né? Então, embora no caso dele, por exemplo, o escrever errado, né, propositadamente substituir o R final dos verbos por um A com acento, era nele mais um projeto, digamos, um projeto político-linguístico de eu quero que o meu falar do sertão venha a ser conhecido assim, do jeito que eu falo. Então, ele não era um poeta matuto, assim, ele estava muito mais para um clássico do que propriamente para um matuto, para um cordelista desses.
Minha última pergunta, porque o nosso tempo é curto, é saber o que pretende fazer, né, para divulgar o seu Lobo Guará de Hotel e Um Pau de Arara para Brasília. Tem ideia de encenar trechos e apresentá-lo também em oficinas ou, não sei, em grupos escolares?
A ideia do Lobo Guará de Hotel é levá-lo às escolas, o máximo que eu puder, e fazer leituras, porque acho que é um livro que vai interessar a crianças de 6 a 14 anos. São pessoas que vão estar em níveis diferentes de leitura, eles vão ler. Um Pau de Arara para Brasília, a ideia é fazer leituras públicas, eu estou chamando de ato de leitura. Então, na leitura pública, uma na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, uma leitura pública, né, de frente para a W3, com a presença de cantadores, e a mesma leitura ser levada a espaços como o Açougue Cultural do Tibone, ou a área da Biblioteca da Câmara dos Deputados, ou, dependendo do apoio, alguma feira. Porque a ideia é fazer leituras públicas mesmo dessa, por exemplo, Um Pau de Arara para Brasília conta a história de dois migrantes que vêm para a cidade e se encontram aqui no dia da inauguração. Então, nesses públicos, relembrar a história dos migrantes que vieram para Brasília.
Em suma, João Bosco Bezerra Bonfim se considera mais poeta do que prosador?
Mais poeta que prosador. Que me desculpe a modéstia.
Muito bem, muito obrigada pelo seu comparecimento aqui à Rádio Senado.
Muito obrigado a você, Margarida, e aos leitores, e um bom programa.
Acabamos de conversar com o escritor cearense radicado em Brasília, João Bosco Bezerra Bonfim. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.